Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, um copo de isotônico. E para ti, Buda?
Para mim, um copo de gasosão de laranja.
Excelente, Buda. E aí, galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui novamente uma presença ilustre do meu querido amigo Buda.
E aí, beleza, Sammy? Beleza, galera?
Galera.
Aí, galerinha. Eu não sei o que falar, né?
Você tá achando que tá no show da Xuxa?
Sei lá, é. Um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha irmã, um beijo pro meu pai, um beijo pra toda a minha família e especialmente pra você.
Excelente. É. Buda, fazia um tempo que a gente não se via, tu tava meio sumido, cara. Tu tá passando bem?
Eu achei que eu tava com... Eu achei que eu ia morrer, cara.
Cara, eu penso isso quase sempre, mas qual é a tua ocasião especial que tu achou que tu quase ia morrer, cara?
Não, cara. Não, na verdade, eu achei que eu tava a ponto de ter um grave problema circulatório, a ponto de amputar membros, cara. Eu alucinei nisso aí durante um tempo agora.
Qual que é a viagem, cara?
Não,
é que tu descobriu, gay, que tu tá morrendo?
Na verdade, eu não tenho bosta nenhuma. Mas a internet, ela é fantástica para explicar, para te ensinar e também para alimentar crises de pânico, né?
Deixa eu imaginar, você tava se automedicando com o doutor online. Aí tu vai lá, acessa o site, bota quais são os seus sintomas. Dor de cabeça, inchaço, dor atrás do olho, resultado.
Sonolência depois do almoço.
Resultado, você está com câncer.
É mais ou menos isso.
De próstata, nível 3. Caralho, cara, o doutor online. Caralho, o cara é bem pontual na doença, cara.
Tu falou na outra vez que eu vim aqui, tu comentou sobre aquela vez que eu emagreci, 40 quilos, né? Aí, pô, aquela vez tava bem, tava todo serelepe, né, cara? Tinha emagrecido 40 quilos. Aí, de repente, eu engordei de novo, né? Demorou uns 4 anos, mas eu fui recuperando, assim, o peso que eu tinha perdido, né? E eu comecei a notar umas manchas na canela, né, sabe? Uhum. Tipo, eu já vi que a galera que frequenta o boteco tinha essas mesmas manchas, sabe? Uhum. E eu não dei bola, mas aí começou a vir mais, assim. Aí eu pensei, cara, o que é isso aí, né, cara? Aí eu lembrei de um papo, assim, alguém tinha falado, não, mas isso aí é o lance da varizes, cara. Isso aí, os vasos sanguíneos da tua perna, cara, eles estão se expandindo, porque tu tá muito tempo sentado, tá se fazendo... Pô, eu passo o dia no computador, né, cara? Aí o sangue tá saindo da veia, né, cara? E tá vindo pra fora. Aí eu pensei assim, meu Deus, minha perna ela tá cheia de sangue coagulado e agora minha perna vai gangrenar. Aí eu comecei a ficar, de noite eu tava só pensando nisso, cara, eu tava só pensando, meu Deus,
vou morrer,
vai gangrenar, daqui a pouco eu tô na cadeira de roda, perdi a perna. Aí eu procurei assim, sintomas, gangrena.
Não, e realmente tu foi no Google perguntar sobre
Google?
Isso.
Google? O pessoal tá em casa, não viu minha mão, né, mas eu fiz um sinal de mexer com o teclado, né. Aí eu fui procurar, né, cara, pô, vou procurar o sintoma da gangrena, né, cara, vou lá ver. Aí tinha lá, né, tu sente um formigamento, depois tu sente uma pinicada na região, depois tu tem um momento que tu não sente a pele, aquela coisa toda, bababá, e cara, meu Deus, cara, eu senti o formigamento, agora pinicou, só pode... E aí começou, e aquele negócio todo, e eu tenho tudo. Cara, aquela noite, meu Deus, cara, meu Deus.
Eu vou morrer.
E eu vou morrer, e meu pé, e não sei o quê. E aí eu, porra, cara, o que eu tô fazendo? Bababá. Eu já comecei a pensar na galera falando lá, o cara perdeu a perna.
Uhum.
Aí eu sei que foi. Aí o Google mesmo me explicou o que era. É dermatite ocre. É só pele que ela tá ficando escura porque tem muito ferro no organismo. Então eu tenho que comer menos ferro. Ou seja, tô comendo muito feijão, tô comendo muito espinafre, né? Essas coisas assim.
Tá, tu come espinafre?
Adoro, cara.
Nossa, cara.
Adoro, cara. Eu sou um gordo totalmente foda. Fico tardado, né?
Espinafre com bacon, né? Salada com bacon, então.
Espinafre com bacon e carne e polenta e sei lá o que tudo.
Cara, que nem tu falou, isso é o típico gordo de fazenda.
Gordo,
cara,
de fazenda,
que é o hambúrguer, que é o gordo de sítio, que é hambúrguer, não, cara. Não, não. Polenta com
polenta frango, com galinha velha.
Polenta com... Cara, tu sabe que falando de sítio, as histórias, elas vêm na cabeça, né, cara? Uhum. Eu tenho uma história de sítio.
Tem uma história de sítio?
Tem uma história de sítio. Eu acho que vai ser duas coisas.
As histórias de sítio sempre são muito loucas. Ou tem a ver com ET, ou tem a ver com animais exóticos.
Então, eu tenho no animal e eu tenho na questão do trauma, cara.
Ah.
Uma vez, cara, eu não sei como eu fui parar na casa de um dindinho do meu irmão mais novo, aqui em Botuverá.
Ah, Botuverá.
Aí tem um sítio ali, e tal, e tinha uma espingarda de chumbo. Né?
Ah, sim.
Cara, eu nunca tirei na minha vida. Eu era tipicamente o piá de praia. Piá litorâneo, era surfistinha. Tá?
Era um. Como é que é? Um manezinho, não?
Manezinho, é um.
Peixeirinho.
Era peixeirinho, né? E, porra, tinha galinha, tinha porco. E eu nunca vi matar um bicho.
Ah.
Porra, velho. Eu sempre fui o cara pro animalzinho. Eu nunca vi matar.
Tu era o Greta de Itajaí, assim.
Não sei o que é o Greta.
A Greta, aquela que falou que o mundo. Que nós destruímos o mundo pra ela lá.
Tá,
aquela guria braba lá, cara.
Sei lá
o quê? Ela fica braba, porque a gente tá poluindo tudo.
É, aí um dia o dono lá, né? Vou chamar ele de padrinho. Aí um dia o padrinho olhou pra mim e falou: meu, tu nunca matou uma galinha? Eu falei, não, nunca matei galinha. Hoje tu só vai comer a galinha que você matar.
Oh.
Mas o que, cuzão? Vamos matar a galinha, né? Me deu a espingarda na mão, cartucho. Eu não sei por que ele me deu um cap de pedreiro. Só pra, tipo, resgate de soldado Ryan, tá? Bota o capzinho e vai pra casa. Entrei dentro do galinheiro. Cara, eu não vou aumentar.
Mas o teu padrinho...
Meu padrinho.
Matava na bala?
Isso, com cartucheira na cabeça. Não, ele falou, ó, atira na cabeça pra não estragar a carne, pra você não ter que tirar depois. Mas mesmo se pegar um chumbinho lá, tu tira na hora que tu cozinha. Cara, eu juro pra ti, a galinha no meu pé, eu botei o bico da espingarda, eu não consegui errar o tiro, cara.
Caralho!
Velho, mano, os caras se mataram de dar risada, cara. Eu errei o tiro na galinha, aí foi lá, o filho dele me pegou e matou a galinha pra mim. Só que a galinha era só o primeiro. Tinha que matar o porco ainda.
Tinha mais um passo?
Tinha mais o porco, a gente ia matar o porco.
Porco é difícil.
É, cara, só que assim, velho, eu não gosto de ver matar bicho, cara.
Ah,
é? Eu sei que às vezes que eu não falo de zoeira, mas eu não gosto de ver matar bicho. Água quente, começa a esquentar o tacho, e o porquinho tá lá, né?
É.
Massa, velho.
Ele acha que tá tudo certo.
Ele acha que a festa é pra ele, né, cara?
Sim. É. Vai chegar os amiguinhos. Vão dar banho quente em mim.
Velho, cara. É, vão dar banho quente. Eu penso naquela cena do pica-pau que tem o jacaré cortando a cenoura,
isso,
salada.
Isso.
Aí, cara, pô, me deu uma martelada na cabeça do porquinho, depois pegou a faca. Ah, cara, foi uma judiaria.
É, mata porco é feio.
Gritava, feio. Berrava. Eu juro pra ti, Buda, foi umas 5, 6 noites dormir pensando no porco.
É?
Um dos meus traumas, assim, que hoje eu não gosto de participar dessas coisas é matar bicho, cara.
É.
Não gosto. Topo comer a carne, não tenho problema nenhum, como a carninha ali, pá, mas não... Pra mim, eu tenho um pé de vaca. O cara vai lá no açougue, ele tem uma plantação... Ele corta o pé da vaca.
O melhor é matar a ovelha, porque ela não grita tanto. É a ovelha, o carneiro, sei lá.
Uh-huh.
Tu pendura ela pelos pés, corta no pescoço e sangra e deu, acabou, entendeu?
Ah, cara.
A galinha também. A galinha tu.
Eu tenho dó do bichinho.
Eu quando eu era pequeno, eu morava num sítio, né? E aí a minha oma, né? Que é a minha avó, né? A gente chamava de oma carinhosamente. Ela dizia, ó, vai lá e pega a galinha pra mim. Aí eu ia lá e dava a correntada de galinha e pegava, entendeu? Pegava a galinha. Aí eu trazia pra ela. Aí ela já pendurava pelo pé, deixava a galinha pendurada um tempo, o sangue vinha pro pescoço. Aí ela botava uma bacia embaixo e tacava ali a faca no pescoço. Ela cortava o pescoço pro sangue jorrar no prato. Esse sangue que jorrava no prato, ela colocava na geladeira por um tempo. E depois ela fritava. E a gente comia. Eu adoro isso.
Nossa, para, Buda. Não, cara.
Cara,
não.
Eu tenho uma saudade de comer sangue de galinha frita.
Não, cara. Meu, que nojo. Cara, assim, ó. Lá
é
no
bom.
Sítio... Lá, é bom, cacete.
É muito
para,
bom.
Buda. É nojento,
sabe, bife?
Cara.
É um bife, cara.
Não.
É um bife.
Não. Eu me recuso aqui.
Me recuso.
Não, me
e
recuso.
Um dia, aí ela tava ela matando a milésima galinha da vida dela, talvez. Aí ela me deu a faca e falou, quer matar? Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, morreu a galinha e...
Não ficasse com pena? Disse que ficar
limpei,
com pena...
Aí eu ajudei a limpar a galinha, limpei tudo. Depois...
Disse que se tu ficar com pena, o bicho demora a morrer, né?
É, eles falavam umas coisas dessas, Falavam isso, verdade. Agora tu falou, lembrei.
É. E a questão do sítio, que eu acho muito interessante, é porque tem algumas regiões aí que você não come só no sentido alimentício.
Aí que tá.
Ó, minhas mãozinhas sobre a mesa, eu juro que eu vou contar exatamente como aconteceu. Chega eu no sítio em um sábado, menino jovem e inocente, e tinha molecada dos sítios vizinhos.
A molecada.
E tu sabe, molecada, 14, 15 anos.
Opa!
Com os hormôniozinhos, né?
A idade.
E é pecado comer priminha. Não pode, é feio. É. Isso, e passou uma semana, duas, e eu muito entediado, cara. O que tem pra fazer aqui, cara? O que tem? Não tem nada pra fazer aqui. Porque só tem molecada. Tinha duas ou três meninas, mas assim, mas meio menininho assim também. Então era uma coisa pra você, né? E eu tinha ali, eu acho que uns 11 anos, e eles já eram mais velhos. Aí chegaram pra mim no terceiro, quarto sábado, meu, vou dar uma volta na cancha. Só que a cancha era gira pra potreiro. A gira interna, né? Pra potreiro. Ah, vamos lá. Cheguei lá, já tinha dois na frente. A bezerra já tava amarrada.
A bezerra
já tava amarrada. Ó, chegamos na cancha, não, mas o que a gente faz aqui? Aí os caras, ó, é o seguinte, aqui a gente tem um segredo entre nós. E hoje tu vai participar. E como tu é o novato, tu vai estrear.
Meu Deus, só uma irmandade do assédio bovino?
Ô, velho, eu falei, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu falei, não. Não, tu vai? Eu falei, não. Então não vai ser nosso amigo. Eu falei, não vou.
Não vou.
Aí eu cheguei ao ponto de pensar, não, vocês estão me zoando. Ó, menino da praia. Até que, ó, tu não vai, então eu vou. Ô, meu.
Aí foi.
Amarrou. Né? Qual que é o esquema? Amarra a vaca pelo pescoço. Tô até ensinando. Deixa pra lá.
É que essa história é conhecida.
Então... Não, e tem mais uma outra, isso aí, os caras falaram, não, gente, não, é errado, graças a Deus, meu padrasto e minha mãe me salvaram de lá, porque a galera ali era meio serial killer, velho.
É?
Bom, uma vez a gente tomando mate, ele olhou pra mim, tava passando uma vaca prenha, aí ele olhou a vaca, e uma graça...
A vaca na frente.
Falei, não, gente, ó, para de ser nojento, cara. Só que isso, cara, acontece.
Acontece.
Procura na internet ali, velho, que é... Teve um caso uma vez de um cara que foi no celeiro lá pegar uma égua.
É.
E a égua é o seguinte, né, acostumada com um troço maior, né? Diz que a égua foi pra trás e matou o cara prensado, porque ela queria mais e o cara não tinha.
A égua apaixonou.
É, isso aí é uma história antiga, só que eu fico em dúvida. Ou é verdade essa história, ou é o típico de pedreiro que vê mulher pelada no prédio da frente. Que todo servente de obra e pedreiro já viu uma mulher trocando de roupa.
Ah, já pegou, já comeu também.
É, não, ela me chamou e tal. Isso é uma mentira muito clássica, né? E tem uma outra, essa eu presenciei também. Essa e essa...
Tá presenciando muito orgia animal, meu amigo.
Cara, já pensei... Ah, não, mas tem filme disso. Pior que tem. Oh, uma vez, o meu padrasto... Isso eu vi, e o meu padrasto estaria de prova. De manhã cedo, ele pegou um cara sarrando a jumenta do cara que é dono do bar da frente. Cara,
ele
tipo,
viu
a jumenta.
Isso,
não? Não, ele me chamou. Ô, Sam, vem aqui. Olha isso aqui.
É.
Era um morador de rua. Ô, descendo...
Morador de rua.
Ô, imagina, o cara não pegava numa mulher quantos anos, né, cara? O cara descendo a mandioca numa jumenta, cara.
Na jumenta. Normalmente isso era a história do ratinho dos anos 90, tu lembra disso?
Não.
O ratinho sempre tinha a história do jumento que queria dar pro cavalo. Aí o cara que a porca apaixonou por ele. Porque o que eu sempre ouvi é que assim, ó. O pessoal da escola falava, quando eles começavam a contar essas histórias, eles diziam assim, ó, que não podia pegar a porca, porque a porca apaixonava.
Nossa!
Aí a porca só vinha contigo. Aí ela fazia passar vergonha, entendeu?
Uh-huh.
Aí o cara não podia, ele tinha que pegar a cabrita lá, ou sei lá o quê, a bezerra lá. Porque a porca não, a porca gostava e ela apaixonava. E aí ferrou, meu amigo. Aí todo mundo na vila ia saber ainda, né?
Que tu pegava a porca.
Tu pegava a porca.
Aham. Uh-huh. É. Cara, eu sinceramente não peguei essa época, cara.
Cara, eu assim, ó, eu não. Eu passei bem longe disso aí. Ainda bem, sabe? Porque, mesmo, olha, sinceramente, eu penso nisso hoje, assim, falando agora contigo. Que nojeira,
cara. Tá louco. Que nojeira, cara.
Não achei meu pau no lixo, né?
Não, eu também não, cara.
Tá louco?
Você já deve ter visto o vídeo do cara que pegou um peixe, né?
Ah, cara, já ouvi falar, mas eu não quis ver, cara. Não,
foi te mando.
Puta merda, não vou ver. Cara, isso aí eu não gosto. Isso aí eu acho que... Cara, qual é o intuito do cara pegar um peixe? Sabe aquelas mulheres que fazem striptease com cobra, aquele negócio?
Ah, sei,
eu
sei.
Eu não vejo graça nenhuma, cara.
Nem eu.
Que é aquilo lá, cara? Quem foi o imbecil que criou o striptease com cobra, cara? Britney Spears dançou com uma cobra no Rock in Rio, sei lá onde é que ela tava, aquela cobra. Ridículo.
Cara, tem muito fetiche louco por aí.
Tem.
Inclusive, teve um episódio que uma amiga minha contou que tinha um cara que queria comprar calçado pra ela usar um mês e depois mandar o calçado de volta pra ele ficar cheirando o pé dela. É, cara, os seres humanos têm fetiches estranhos, cara.
Tem. Eu lembro que um dia eu tava num bar, aí tinha um amigo meu assim, aí ele olhou pro pé da menina e falou assim, ah, isso aí é 35, né? Assim, ah, é? Como é que tu sabe, né? Ele fez assim, né? Gosto.
Gosto de um pé?
Eu gosto de um pé. Eu falei assim, caralho, é o Tarantino aqui. Tu vai ver filme do Tarantino? Principalmente esse último agora, que é o... O Era Uma Vez em Hollywood. Cara, é pé na tela.
Tá, qual que é a viagem do pé do Tarantino?
Cara, ele é viciado em pé.
Ele tem fetiche por... Ele é um podólatra? Fudido. Um podólatra?
Sei lá como é que é.
Tá, peraí, o que é podólatra?
Não é podólatra.
Podolatria! Podolatria! É quem gosta de pé. Cara, qual é o fetiche por pés, cara?
Cara, ele quer... Ele pega o pé, assim, da guria, pá, na tela, pé. Aí é o pé no vidro, ele, sabe aquela câmera que fica no capô do carro filmando o para-brisa inteiro e o cara dirigindo e a mulher do lado?
Aham.
Uhum. Né? A menina tá com o pé no vidro, mas o pezão, assim, e o pé dela tá sujo, porque ela é hippie. Tem aquele pé sujo no vidro. E, cara, a coisa mais engraçada, eu fui no cinema com uma amiga minha, aí pouco antes de começar o filme, eu falei pra ela assim, ó, se liga que ele é viciado em pé, tu vai ver um monte de pé. Cara, quando eu falei, pá,
pé.
Caraca! Ela olhou pra mim e falou, porra!
Pô, eu tô fudido, porque se eu arrumasse uma mulher que gostasse de pé, meu Deus, cara, o meu pé...
Ó, meu pé é terrível. Parece tô com gangrena pra começar.
Ela olha, tu chega, ô gata, tu curte um pé com gangrena.
Que merda, né?
Eu lembrei da gangue gangrena das meninas superpoderosas.
Gangue gangrena.
Gangue gangrena, cara, é um excelente nome pra te arranjar um motoclube, né? Motoclube.
Gangue gangrena. É, tem a banda Gangrena Gasosa também. Bom, gangrena gasosa.
Gangrena gasosa.
Mas o que importa é que eu não tô com gangrena. E antes de vir pra cá, eu fui caminhar pra melhorar a circulação das minhas pernas.
E Buda, eu tenho uma coisa pra te dizer.
Ah.
Tu vai viver.
Vou ficar vivo.
Tu vai viver, Buda. É uma coisa fantástica, cara.
É verdade, cara. Puta merda. Cara, pensa eu louco olhando no celular. Assim, sintomas gangrena.
Excelente.
Aí, mal cheiro. Eu tava cheirando. Como é que um gordo vai cheirar o pé, tá ligado?
Um gordo não consegue nem botar a meia, velho.
Ô, Buda, pé como é fede, não? Cara. Como é que o pé não vai feder, tá ligado?
Ô, Buda, como é que tu põe meia?
Não,
tu
meia consegue, eu consigo
consiga?
Botar.
Cara, eu não consigo, cara.
Não, de jeito nenhum.
Assim, tipo, eu tenho que fazer um malabarismo, tá? Uhum. Isso que eu não sou tão gordo, tá? Mas eu tenho que fazer um malabarismo. Mas é porque eu sou muito travado, cara.
É?
Sou muito travado.
Não, eu dou um jeitinho. Eu já fui mais fácil. Mas eu dou um jeito. Pô, é foda, o negócio da meia é foda. O cara chega no ponto, o cara não consegue botar meia, é foda. Vem que chega fácil.
Ô Buda, mas eu não te chamei aqui hoje pra gente ficar falando essas bizarris, cara. Eu te chamei aqui hoje pra gente conversar de novo sobre as suas histórias de viagem, porque tu é um cara viajado, tu é um cara fantástico, isso é legal, cara. Tua história é legal. Cara, pra onde mais tu já viajou, Buda?
Eu fui pra Estônia... Letônia e Lituânia. Eu saí da Rússia aquela vez ali, eu peguei um trem vermelho, o nome é Flecha Vermelha. Eu fui desse trem até a Finlândia.
Um trem comunista.
Um trem comunista, um trem do Partido Comunista.
Sério?
É.
Caralho, mano.
É, só que hoje é turístico, né?
Uhum.
Aí tu vai dormindo, tipo, tem uma cama lá, porra, tu ganha comida lá e coisa e tal. Animal, porra, tu... Top. Aí fomos até a Finlândia. Chegamos lá, pô, Finlândia, né, cara? todo mundo loiro, todo mundo galego pra caralho.
Se chegar um negão lá, o cara faz um sucessão.
Ah, eu tava só pensando nisso. Cara, eu pensei assim, cara, se eu pegar um sol, eu fico um pouco mais moreno. Eu acho que, cara, é a quantidade de loira, cara. É só mulher loira e elas são muito loiras. E elas são, não são loiras de farmácia. É uma loira diferente, cara. Tu olha pra elas e tu vê. Cara, essa loira é gringa, tá ligado?
Uhum.
Ela é muito gringa.
Eu tô imaginando aqui na minha cabeça, uhum, fantasticamente.
Isso, só passa a 3x1, pra lá e pra cá.
Nossa.
Ah, festa. Aí, eu cheguei lá na Finlândia, né, cara? Aí, beleza. Aí eu fiquei lá um tempo, porque tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar um navio pra cruzar da Finlândia até a Estônia. É o Báltico, tu cruza o Báltico, o Mar Báltico. Aí tu chega nesses países do Báltico, que é Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia, Letônia e Lituânia eu fiz de ônibus. Pô, animal. Baita ônibus com TV lá, bonitinho, papo. E lá é barato esse ônibus, porque a galera quer só andar de avião e trem, né, cara? Aí o ônibus é bem mais barato. Aí peguei esse ônibus, atravessei a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Ali, ok, cara. Estônia, Letônia e Lituânia, cara, é tudo lindo. A tecnologia pra caralho, tudo funciona perfeitamente. A fronteira lá, a Estônia, se não me engano, é um dos países mais avançados tecnologicamente no mundo, assim, ó.
Caraca.
Eles criaram o Kazaa, sabe?
O aplicativozinho lá que baixava música.
Baixar música, eles criaram o Kazaa. Eles vão acabar. Eles estão milhões de passos à frente de nós em questão de tecnologia, sabe? E tu vê isso, né? Aí quando eu fui, atravessei lá, países são coladinhos, assim, tipo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais ou menos isso. Aí eu atravessei Estônia, Letônia, Lituânia. Quando eu cheguei na Lituânia, beleza, ficamos lá, pá, vimos uma parada, cidade de Vilnius. Aí, vamos pegar o trem e vamos pra Bielorrússia, beleza? Fechou? Ó, pega os passaportes, pega as coisas tal, lá, não sei o que, aí vem, pô, vem uns papel assim, né, cara? Que você não pode levar pra Bielorrússia. E, cara, eu já tinha lido um pouco. Bielorrússia é o último reduto comunista da Europa.
Aham. Uhum.
E é o último ditador da Europa.
Bielorrússia é um ditador, não é um presidente.
Não, Bielorrússia é um ditador que tá lá há 40 e poucos anos, uma coisa
caralho,
assim.
Caralho, mano.
E ele é mantido pelo Kremlin, ele é mantido pela Rússia até hoje.
Uhum.
Ele é um fantoche, assim, do Putin, vamos botar. O mais próximo de tu entrar no que era a União Soviética é tu entrar na Bielorrússia hoje. Ela já tá extremamente avançada, coisa e tal, mas, cara, tem algumas coisas que não mudam. Então a burocracia pra tu entrar no país, ela é grande. E eu entrei de trem. De trem, cara, a alfândega, ela vem pra dentro do trem. Tu não desce em nenhum lugar e passa por uma triagem como no aeroporto, assim. E é muito louco, porque eles têm muita gente pra fazer a triagem. Primeiro tu entra no trem, aí tu ganha um papel pra... Ah, tu não pode levar isso, tu não pode levar aquilo.
E se você já tiver o que não pode?
Vai jogar lá na privada, sei lá.
Ah, vai pro lixo.
É,
até ali então, se tu tiver com alguma coisa ilegal no país deles, isso não é preso.
Deixa no trem em algum lugar... Aí tá lá, né? Aquela coisa básica. Drogas, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, um amigo... E dizia assim, ó, não traga armas de fogo e nem cápsulas de bala. Eu li aquilo, aí, ó, os caras com cápsula de bala, o que eles acham que nós somos, né, cara? E um dia antes, nós tínhamos ido no clube de tiro na Lituânia.
Nossa.
E um amigo meu pegou e guardou umas cápsulas.
Carregada?
Não, vazia.
Vazia.
Porque ele tinha tirado, ele pensou, ah, vou levar de souvenir pra casa.
Mas mesmo vazia, você não pode levar.
Cara, não sei, mas um dos caras que estavam junto no vagão, né estranho, porque eles colocaram meio que os estrangeiros ali no vagão, acho que éramos nós ali, os brasileiros, e mais um ucraniano, uma coisa assim. E esses caras aí falaram, ó, o cara contou uma história, ano passado um francês foi preso porque tava viajando com uma cápsula de bala. Aí onde não, o Felipe Plaza, ele tava com uma cápsula de bala. E olhou assim, ele olhou pra mim e eu pensei, ai caralho. Aí ele sumiu aqui lá. Sumiu. Aí beleza. Tem mais alguma coisa? Não, tem mais nada. Aí nós olhamos o papel, não temos nada pra sair, não estamos com nada porra nenhuma. Aí beleza. Entrou uma mulher, uma bielorrussa, com uma cara de braba e com um uniforme militar, cara, de filme, cara.
Uhum.
De filme. A mulher entrou, assim, o nome dele devia ser Stolichnaya ou Kalashnikova. Ela era uma fudidona, ela era top. Uma grandona, assim, bem braba.
Forte.
Ela, se tivesse uma luta de jiu-jitsu, eu e ela ganhava de mim frouxo, tá ligado? Aí chegou a Kalashnikova. Kalashnikova era oficial, cara, pensa um oficial soviética, assim. Aquele uniforme de filme, ela cara, ela tava com o uniforme certinho, cara, de filme, assim. E ela era oficial de alfândega e ela é responsável pra revistar as malas. E esse povo de lá, cara, eles tão um pouco se fudendo. Se tu fala inglês, tu fala espanhol, se tu fala alemão.
Eles falam na língua deles.
Eles falam russo e tá acabado. E ela chegou no vagão e... Aí eu olhei a senhora, galei os olhos. Aí ela pegou e apontou pra todas as malas, assim. Ela apontou, né? Aí ela fez o sinal de abrir, assim, sabe? Abrir. Ela fez assim. Bem assim, ela fez o sinal de abrir, né? Aquele sinal de abrir. Aí eu falei, ó. Eu não sei isso russo, mas eu acho que ela tá dizendo pra nós abrir as malas, uhum. Tá ligado? Aí, cara, todo mundo já começa a pegar as malas, começa a abrir. E, cara, não é revista. Eu já passei por revista de aeroporto, já passei... Cara, bicho, ela pegou, abriu a mala, cara. Ela... Todas elas, assim, porque todo mundo tava levando aquelas malas de rodinha, né?
Uhum.
Aí ela já... Já abriu o zíper, tudo. Cara, ela tirava a cueca pra fora, ela tirava a camisa pra fora, ela enfiava a mão. Ela queria ver o que tinha lá dentro, ela mexia, perguntava o que que era. Em russo, e a gente não entendia porra nenhuma. E, sei lá, o que é isso aqui? Bababá, explicava alguma coisa, e, né, câmera, sei lá, o que que era. E a minha mala, eu sempre levo uma... Não levo mala, eu levo uma mochila mesmo, um mochilão assim, né? Aí eu peguei e abri, aquilo lá não dá pra tirar nada de dentro, né, cara? Eu abri assim, tava as cuecas em cima já, pra dar aquela assustada, e ela enfiou a mão dentro. Mexeu, cara, mexeu todas as malas. Fez altas bagunças no vagão, e... Sumiu. Saiu, foi ver a mala dos outros.
Cusona, cara.
Aí lá nós fechando as malas, e é foda, porque a mala tu já tá meio que no meio da viagem aí, as roupas tão tudo bagunçadas... Sabe, tu não sabe mais como tu tinha arrumado, aí tu não consegue mais fechar a mala direito, aquele negócio todo. Porque fechar a mala é uma ciência, né, cara? Aí tá. Ah, pô, tranquilo. Cara, é só isso a fronteira? Beleza. Foi meio esquisito, mas beleza. Aí quando chegou, aí chegamos, foi mandar mais um pouco, chegamos a parte de conferir passaporte. Cara, entrou uma loira linda, uma russa, uma bielorrussa. Sério, parecia que ela tava fazendo um filme pornô. Lá aquele uniforme do exército. É. Aí ela tinha uma faixa assim no pescoço e segurando tipo uma tábua, sabe quando aparece aquelas pessoas vendendo doce assim com aquela tábua? Só que nessa tábua não tinha doce, tinha um computador, um notebook. Aí ela pegou o passaporte, pegou meu passaporte, pegou todo mundo, todos ao mesmo tempo. E ela colocava dentro desse computador e esse computador lia assim, tipo um scanner assim. Aí ela olhava... Aí ela pegou e já pelo rádio... Brasilinski. Cara, alguma coisa tipo Brasilinski. Uhum. Aí eu já vi, brasileiro. Aí veio um superior. E cara, a coisa mais engraçada. Entra um superior, ele tem um chapéu maior do que o inferior.
Uhum.
Todos...
Então, a hierarquia lá é baseada no tamanho do chapéu.
Chapéu.
Que fantástico.
Exatamente. Ela tinha um bibico, um capzinho assim pequenininho. Aí o cabelinho, o rabo de cavalo dela saia fora, aquele loirinho, coisa mais linda. E chegou o cara que era superior a ela. Aí o cara chegou de cap.
De capzão.
Capzão. Aí ele chegou, ele pegou o passaporte, ele pegava na mão assim, ele tinha uma lupa.
Ah, aí... pra ver se era original.
É. Aí ele olhava assim na lupa, cara, ele olhava... Cara, mas ele encostava o olho, cara, assim, ó. Eu nunca vi daquilo, cara.
Pra ver se era original.
Ele encostava, ele não pegava o passaporte, olhava contra a luz, só assim, não, ele encostava o olho. Ele, cara, esse cara, ele deve ser o maior nerd de
passaporte
do mundo. É. Ele olhava o passaporte, ele olhava assim, com muita, muita atenção, cara. E ele olhou o meu, ele olhou, nós estávamos em quatro ali, cara, ele olhou todos, uhum. Mas com a mesma atenção, ele não pensou, vou passar rápido, não. Ele olhou, cara, com muita atenção. Aí ele pegava a foto, conferia, assim... Sabe? Bem conferido mesmo, olhava a foto, olhava pro meu rosto.
Ah, mas qual que...
Não sei, cara. Eles muito, assim, ó, olhou, cara, olhou todo mundo. Brasilinski. Cara, chamou pelo rádio mais um, veio um outro oficial.
Com chapéu maior,
capzão, maior. Cara, uh-huh. Capzão, cara, juro pra ti, o cara entrou com capzão, aí o cara já vem com a mão pra trás, né? Aí o cara já tem uma alguma coisa ali, sabe? Aí eu olhei, brasileiro, começa a olhar o passaporte e olha.
Tá, mas a parada foi com vocês que era brasileiro.
Eu acredito que sim, mas, cara, eles conferiam muito o passaporte, eles olhavam pra nós, olhavam pro passaporte. E eu, assim, ó, eu tenho uma teoria. Todo mundo ali era brasileiro.
Uhum.
Mas, assim, a maioria não tinha cara de brasileiro. O Duda, que tava comigo, é loiro, né, de olho azul.
Sim.
Cara de alemão, sobrenome alemão. Imhoff.
Ah.
O Felipe Plaza, beleza. Plaza, Felipe, hispânico, espanhol brasileiro,
uhum.
Passa. O Almir, o Montebeller, o Pig, ele... Cara, Montebeller, cara, o Pig, ele parece o John Candy, sabe? O ator de filmes dos anos 80. Ele, cara, John Candy, filmes de comédia. Aquele gordão lá do filme de comédia. Cara, ele é igual. Aí os caras olhavam, pô, o cara tem a cara de americano, porra, com nome italiano. Aí esse porco aqui, cara, barbudo, sobrenome alemão. Que esse cara, velho? Que esse bicho aí, cara? E eles são tudo brasileiro, cara.
Uhum.
Aí, pra piorar, o meu passaporte, ele era de uma data. Ele tinha um desenho. O passaporte do Duda era o mais novo. Ele tinha aquele outro desenho na capa, que era, uhum, só as estrelinhas do Cruzeiro do Sul. O passaporte do Plaza tinha caído fora a cor dourada do brasão.
Sim.
E o passaporte do Pig era igual ao meu, porque não fizemos na mesma época. Então, assim, ó, cara, era basicamente quatro pessoas, três passaportes diferentes e biotipos diferentes vindo do mesmo país.
Ah, os caras... É que os caras não sabem a putaria,
não,
que é aqui.
Não, eles não sabem.
Eles não estão ligados que não tem padrão nenhum aqui. Tipo, bota extintor, proíbe extintor. Exige cadeirinha, tira cadeirinha. Os caras não estão ligados à putaria que é aqui.
Cara, lá todo mundo tem cara de bielorrusso. Entrou um bielorrusso, ele é bielorrusso. Ele tá escrito na cara dele. Então eles imaginavam ver assim, ó, entrar quatro jogadores de futebol, talvez.
Ou talvez quatro índios. Quatro índios fazendo dancinha da chuva.
Cara, eu não sei qual era a visão do brasileiro que ele tinha, mas eles estavam conferindo muito, muito, muito. E, ó, eu falei que entrou a menina, entrou o cara com o cap maior, entrou o outro cara com o cap ainda maior, e entrou mais um cara.
Nossa, mais um?
Com o cap ainda maior. E estrela aqui no ombro, o cara era...
Os caras realmente estavam desconfiados que vocês eram espiões.
Espiões,
com cara.
Com passaportes falsos.
Brasileiros ainda.
Aí, ou se passando por brasileiro, né?
Se passando por brasileiro, isso aí.
Aí, esse entrou esse cara. Então, já tinha a menina, já tinha aquele outro cara que entrou depois dela. Já tinha aquele outro cara que entrou depois do cara que entrou depois dela. E já tinha o Bambambam com o chapéu gigante. Que parecia um sombreiro... Cap, assim.
Não, mexicano.
É. E esse cara era fera, porque ele entrou com esse chapéu gigante e um segurança, que era um soldado, um milico. Ele entrou com esse cara, um cara grandão, assim. Aí, e o cara era baixinho, né? O general lá era baixinho, né? Sempre. Uhum. Aí entrou o soldado com ele, assim. Cara, o vagão ficou cheio desses caras, só conferindo.
Tá, nesse momento, tu já pensou, não, fudeu.
Eu pensei, agora eu vou pra cadeia, vou pro Gulag, vou pra Sibéria, vou pra sei lá onde é que eu vou. O Vladimir Putin vai bater em mim.
Tu já pensou se por um acaso o Vladimir Putin estivesse no vagão da frente? Tá, onde é que vocês estão indo? Deixa eu lá ver. Cara, se ele entrasse pela porta, eles falam, não, fudeu.
Pensa,
o Putin tá
aqui. Abre a porta e vem o Putin. Hã? Eu ia morrer, cara. Eu ia querer que ele entrasse, tipo... andando em cima de um urso, como se fosse um cavalo, um urso, tá ligado? Atirando com a AK-47. Aí o vagão tava cheio daqueles caras, cara. Cheio, era só exército, né, cara? Todo mundo fardado.
E só vocês de estrangeiro,
né? Só nós, os brasileiros ficaram ali, acuados. Aí eles olharam, coisa e tal, aquele negócio todo. E, cara, olharam muito, cara. Entrou cachorro, tá ligado? O cachorro deu uma fuçada lá, uma cheirada lá. E, cara, assim, ó, eles... muito minuciosos na inspeção dos passaportes. O trem parado, um tempão. A gente tava na fronteira pra entrar mesmo no país, entendeu? Aí, cara, eles olharam e carimbaram na última folha. Eu nunca vi. Por que carimbar na última folha? Tipo, o passaporte, ele é um livrinho, ele pode... vai carimbando do início até o fim, na sequência da esquerda pra direita. E o cara pegou, abriu a última folha e pau. Aí eu já fiquei, eu tenho uns toques com o passaporte. Uhum. Eu, pô, cadê? Aí ele... Aí a última folha, nesse... tava dizendo a última folha, né? Aí eu virei assim, ah, tô. Aí eu, caralho, mas tá. Carimbou, entrei, né, cara?
Uhum.
Aí, beleza. Aí foi, saiu todo mundo. Aí devolveram os passaporte, o trem andou e entramos na Bielorrússia.
Caralho, mano, que novela, cara.
Mas, ô, demorou, cara. E eles entrando assim, cara, tudo lotado. E basicamente parecia que era só pra gente, sabe? Não parecia que eles fizeram isso. Não parecia. Não, eles não fizeram estudo pra todo mundo ali.
Foi só com você. Porque pensa bem, é um país comunista.
É.
Chega quatro brasileiros com etnias, com características diferentes.
Tudo características diferentes.
Com passaporte diferente.
É.
E com nome americano, nome.
É.
Alemão, italiano. Ah, cara, vocês. Muito me admira se sair vivo de lá, cara. Tá, mas o rolê valeu a pena.
Cara, valeu, cara. Eu visitei. Eu sou o maníaco do tanque de guerra, da caça, essas coisas eu adoro, né? A gente foi em vários.
Museus de guerra.
Museus, assim, mas a céu aberto, entendeu? Aí tinha. Tanque de guerra podia entrar, podia pilotar, podia fazer o...
Tá, peraí, o tanque de guerra funcionava?
Funcionava.
Podia andar.
Podia... tinha um cara que pilotava, né?
Ah, tá.
Aí tinha... Tu podia dar tiro com a AK-47.
O país era desenvolvido?
Basicamente...
Igual aqui ou mais?
Ah, talvez igual aqui, assim. Não chega ao desenvolvimento desses
um país moderno,
que eu tava,
né?
Esses Letônia, Estônia e Lituânia ali, esses países ali são extremamente desenvolvidos. Sabe, assim, eles estão num nível muito legal. Eu lembro que eu olhava e falava, pô, queria morar aqui, que lugar legal, assim, que lugar bonito, que...
Na Bielorrússia, não.
E na Bielorrússia eu achei meio cabreiro, assim. Se bem que as mulheres são bonitas, mas aí, sei lá, né, cara.
É um país comunista mesmo.
Cara, é ditatorial total. A gente conversou com um garçom, né? E, cara, tivemos uma aula, assim. O cara falou sobre o regime, sobre como ele chegou no poder, que ele chegou lá ajudado pelos presidentes russos.
O cara falava inglês?
Ele falava muito bem inglês. A gente até mandou um presente pra esse cara. A gente fechou uma caixinha daqui do Brasil com uma camiseta, umas coisas do berro, uns adesivos, e mandamos pra ele.
Ele recebeu?
É, recebeu, ele fez um videozinho.
Pô, que legal, cara.
Pô, fantástico. Muito massa. A gente conheceu ele um dia, assim, mas ele foi muito gentil com a gente. Ele levou a gente pra conhecer alguns pontos da cidade de maneira de graça, vamos falar assim.
Uhum.
Ele tratou a gente muito bem no bar. Ele sabia fazer caipirinha.
Olha que fantástico.
E ele falou assim, ó, quer caipirinha ou caipirosca?
Cara, ainda sabe a diferença, pô. Daí tinha que mandar o presentão.
Cara, a gente ficou louco, assim, esquinho que fudido. Aí mandamos um presente pra ele. Mas aí ele falou sobre o governo lá, não sei o quê. Mas, pô, depois daquilo ali, eu pensei, cara, agora eu preciso ir pra Coreia do Norte, né, cara?
Tu vai?
Ah, se eu conseguir, eu vou.
Cara, vai porque é história pra gente.
É.
Ô Buda, muito obrigado por retornar aí e excelente, cara.
Cara, valeu, Sammy. Obrigado por abrir o espaço pra gente poder conversar aí. E se deixar, eu fico aí até... Já que horas são? Fico até amanhã, meio-dia, falando.
Cara, que é agora?
Meia-noite e 13.
Ah, dá pra gravar mais um. Valeu, Buda. Ah, não, peraí. Ô Buda, deixa teu Instagram aí.
Ah, cara, vou deixar o Instagram do Berro, né? @doberro. Que tem tudo ali sobre o QG do Berro, sobre a nossa marca, sobre o programa do rádio, né? No futuro vai ter o podcast do Berro.
Vai, vamos, mas tá demorando já, credo.
E também o meu Instagram é @budapeterman, mas acessa o @doberro que...
Eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar na descrição os dois Instagram.
Beleza?
E vou deixar uma coisa, pra quem mora aqui em Brusque, na região, vem conhecer o QG.
É
um lugar... Cara, eu me sinto mal de não ter conhecido esse lugar antes, porque aqui é muito legal, cara. Pô, vocês fizeram um campeonato de tiro aqui, cara.
Tiro.
Pô, vai se ferrar, Buda.
Tiro e sinuca com maço de cigarro no meio.
Meu Deus, cara, fantástico. Cara, quem mora aqui na região, fica ligado no Instagram, tem uns eventos legais ali e eu vou vir mais aqui.
Valeu.
Eu vou participar.
Boa. Mais. Que massa.
Valeu, cara.
Valeu, Sammy.
Abraço.